Senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores. Primeiro, senador Paulo Paim, eu quero aqui da tribuna dizer da nossa alegria. No sábado próximo passado, 7 de setembro, os torcedores do Esporte Clube Bahia, portanto, numa demonstração de completa transformação, Paulo Paim, os torcedores do Bahia tiveram a oportunidade de votar diretamente para presidente. Eu sei que o clube do seu estado lá, o Internacional, é o clube no Brasil que tem o maior número de filiados. O Bahia abriu um processo de filiação, está numa fase de intervenção, e somente em 3 dias, Paulo Paim, 15 mil novos torcedores se associaram ao Bahia. E na eleição de sábado passado, nós tínhamos aptos ali ao processo de votação, algo em torno de 9 mil, compareceram 6 mil associados. E o companheiro Fernando Schmidt foi eleito presidente do Esporte Clube Bahia. Schmidt, que já teve a oportunidade de presidir o Bahia ali na década de 70, e, portanto, retorna à presidência até num mandato tampão, senador Paulo Paim. Depois nós teremos uma eleição definitiva. Então, acho que isso é importante nesse processo de reconstrução, de redemocratização e também de transparência, né? Os clubes de futebol, nós assistimos um processo muito duro ao longo dos anos nessa história do domínio de alguns cartolas no Brasil no clube de futebol. Mantidos, inclusive, a partir dessa paixão do povo, mas pilotados, ou melhor, controlados por alguns poucos cartolas do futebol brasileiro. Eu até tenho uma participação muito grande nessa coisa aí dessa paixão por futebol, mas nunca me posicionei do ponto de vista da minha participação em direção de clube ou envolvimento dessa natureza. Acho que, como torcedor, está de bom tamanho. Me coloca à disposição, como eu fiz inclusive no sábado ali com o Fernando Schmidt. Não pude ir à sua posse ontem à noite, mas enviei mensagem ao mesmo tempo me colocando à disposição, não só para o Bahia, mas para o futebol da Bahia, para a gente ser utilizado aqui como embaixador do futebol baiano, buscando ajudar, contribuir, principalmente essa parcela que passa por um processo de transformação. O Vitória, recentemente, eu tive a oportunidade de citar isso aqui, cito tranquilamente, mesmo não sendo torcedor do Vitória, mas tenho elogiado a postura de Alex Portela na direção do Vitória, alguém que contribuiu muito para ir moralizando o futebol da Bahia, assim como outros clubes da história da Bahia que eu gostaria muito também de ver despontando. O Galícia, que vem de uma colônia espanhola, o Ipiranguinha, o grande Ipiranga, Ipiranguinha no sentido, inclusive, do carinho, não, de forma diminutiva, né? O Ipiranga, histórico Ipiranga, o Botafogo, os times do interior, o Fluminense de Feira, o Bahia de Feira, o próprio Feira, enfim, os times de Itabuna, de Vitória da Conquista. Então é importante que a gente possa reestruturar esse futebol da Bahia. Mas o registro que eu quero deixar aqui claro é isso, é a posse de uma figura que eu até tenho muito respeito, gosto muito, e enquanto torcedor na década de 70, por diversas vezes, vibrei ali com a direção de Fernando Schmidt à frente do Bahia, eu que ainda garoto, mas me acostumei a frequentar o estádio, como faço hoje, Paulo Paim. Se eu chegar aqui, por exemplo, eu faço sempre isso, eu vou lá, compro o meu ingresso na arquibancada, faço questão, inclusive, de não assistir em tribuna de honra. Nada contra a tribuna de honra, mas eu vou usar uma expressão que meu pai até usava muito. Que era assim, meu pai dizia que, para ter prazer nas coisas, ele fazia uma referência, inclusive, a cigarros com filtro. Que ele dizia assim, fumar cigarro com filtro é mesmo que chupar bombom com papel, né? Meu pai terminou, inclusive, se acabando no cigarro, faleceu com problemas pulmonares. Mas essa expressão eu terminei trazendo para o futebol, dizendo o seguinte, assistir a tribuna de honra é mesmo que chupar bombom com papel. E você não vibra, não sente, não está no meio. e outra é a contribuição. Por que que o torcedor, pai, em comum pode ir lá pagar o seu ingresso e a gente não pode pagar o nosso ingresso? Eu vou para a tribuna de honra, num lugar até mais tranquilo, né? Entra com o carro ali, não pega nenhum tipo de engarrafamento, não tem problema, senta na tribuna de honra. Então, eu, inclusive, continuo defendendo que aqueles que acessam a tribuna de honra, Paulo Paim, deviam pagar ingresso de cadeira superior. Já que vai para a tribuna de honra, para um lugar tão chique, paga o preço da cadeira, passa o preço mais caro para contribuir. Né? Então, acho que é importante. E aí, eu quero salientar essa minha participação. Hoje mesmo, conversei com o Zezé Perrella para ver a possibilidade de uma reunião entre ele e o presidente do Bahia, para a gente ver aí a possibilidade de reforços, ajudar o Bahia no que é possível. Mas quero me envolver como torcedor, não como cartola, até porque não dá para dividir as coisas. Sempre fui contra isso, aqueles que atuam na política ficarem atuando também no futebol. Até brinquei com o Zezé Perrella aí, só não me queira mal, mas eu acho que falta tempo, né? Por isso que Zezé até me disse, eu me afastei mais da direção do Cruzeiro, é isso. A gente já tem um mandato para dar conta, deixa que outro que tem disponibilidade, e acho que aqueles que assumem posições como o Fernando Schmidt assumiu no Bahia, tem que ter exatamente a disponibilidade e o seu tempo integral para conduzir um clube de futebol que mexe com as paixões, que tem a ver com todo o torcedor. Então você está zelando de um bem público. Então tem que ter zelo e empenho nessa condução. Então eu queria fazer esse registro e daqui mandar meu abraço fervoroso ao meu companheiro Fernando Schmidt e ao seu companheiro de chapa, Walton Pessoa, que assumiu com Schmidt também essa jornada. Então, portanto, e aos membros do Conselho, que foram eleitos também no sábado próximo passado. Mas, senador Paulo Paim, o que me traz aqui à tribuna nessa noite de hoje é, de forma muito incisiva, a gente discutir os próximos passos que nós teremos aqui daqui para frente no plenário do Senado. Nós temos algumas PECs importantes que devem ser apreciadas já a partir de amanhã ou até no esforço concentrado marcado pelo presidente Renan, esse esforço que começará na próxima segunda-feira. E aí me refiro, por exemplo, a mini-reforma que deve chegar ao plenário. Amanhã à tarde nós temos a PEC da música. Temos aí duas medidas provisórias. O esforço para votarmos aqui a PEC 18, que disciplina de uma vez por todas a questão daqueles que são condenados ou aqueles que processos passaram, tramitaram em estágio final no Supremo Tribunal Federal. Portanto, cumprindo assim um rito processual corretíssimo. Se o judiciário julga, Paulo Paim, encontra, até porque encontrar já uma solução fazendo o julgamento final é um exercício de apuração que transcorreu ao longo de toda uma trajetória. Então, não são aqui, talvez, alguns minutos, segundos, ou até mesmo que debatamos horas e horas a fio aqui no plenário, nós não ganharíamos as condições necessárias para uma avaliação fidedigna. Há uma expressão que eu uso muito, que eu digo sempre o seguinte, Paulo Paim: na medida que eu julgo um mandato aqui em plenário, eu posso cometer dois equívocos. Ou votar pela absolvição de um culpado, ou votar pela condenação de um inocente. Então, portanto, acho que o correto é a gente aprovar essa emenda constitucional e tratar, inclusive, já de ir numa linha de cumprimento do que prescreve ou que determina o artigo 15 da Constituição Federal. Então nós temos uma pauta importante. E eu hoje fiz uma cobrança aqui ao senador Renan. Nessa pauta importante, nesse esforço concentrado, nós temos que chamar a atenção aqui da votação ou continuar o processo de apreciação de matérias que tratam da questão da guerra fiscal. Que nós acertamos com o governo um rito processual, cumprimos a nossa parte e depois aqui, depois da votação na Comissão de Assuntos Econômicos, o governo, através da Secretaria da Fazenda, disse: não, o projeto que foi votado na CAI não é bem o que serve, vamos parar a reforma. Está errado. Está errado. Mas vamos lá, o governo, a Fazenda negociou aqui com o Parlamento, nós votamos a resolução que tratou do ICMS importação. Depois voltamos à questão aqui no Senado do comércio eletrônico. Aí acertamos com o governo que nós discutiríamos um projeto de lei para, de uma vez por todas, pôr fim a essa grande dificuldade, inclusive o Estado de Vossa Excelência, no que diz respeito à dívida. Possível, Paulo Paim. No momento que nós estamos falando de queda de juros, o Estado ainda continua pagando 16, 17% de juros em financiamento. O Rio Grande do Sul é um dos estados mais endividados. Então, portanto, tem que resolver isso, reduzir a taxa de juros e alongar essa dívida. Falo aqui, obviamente, advogo em nome da Bahia, mas nós temos que ter uma visão em nível nacional e não só no meu quintal. Então é importante. E a guerra fiscal mais ainda, Paulo Paim. Essa disputa é uma disputa nefasta. Então, se não criarmos as condições, nós não vamos desenvolver determinadas regiões. Não vamos. Então, não dá para tratar dessa maneira. Estados e municípios estão passando por um dos seus piores momentos. A presidenta Dilma hoje anunciou mais um pacote importante, água para todos, investimentos. A Bahia nós vamos receber algo em torno de 17 milhões. Espero que o ministro da Integração, inclusive, além desses 17 milhões, Paulo Paim, para os mais de 100 sistemas simplificados autorizados hoje, o Ministério possa também dar continuidade aos sistemas simplificados que já haviam sido acertados com a Bahia. No período inicial ali de programas para seca, que ultrapassavam mais de 1000 sistemas simplificados. Além da questão das cisternas, a própria questão de construção de adutoras. Então é importante que a gente entenda isso. A presidenta faz isso exatamente por entender que é preciso socorrer com obras, com infraestrutura. Aqui no Senado, Paulo Paim, nós estamos avisando também que no projeto de orçamento impositivo, que vai entrar naquela pauta do esforço concentrado, nós queremos fixar um percentual para ser aplicado na saúde. Há, inclusive, aqui por diversos senadores, a proposta de 50% das emendas para a saúde. Agora, tem que ter custeio, Paulo Paim. Não basta só botar 50% para a saúde e dizer, não, isso só pode ser para investimento. Aí o município, os estados vão receber esse dinheiro para fazer posto de saúde da família, está ali o senador Amorim de Sergipe. Aí nós vamos lá, tome de posto de saúde da família no interior de Sergipe. E aí quem banca isso? Eu construo o prédio e boto o que dentro para trabalhar? E mesmo por mais médico, meu caro senador Amorim, correto, precisamos contratar, botar mais médico, mas médico sozinho não vai dar conta. Eu preciso botar o enfermeiro, o agente comunitário, até o vigilante do posto, o atendente. Aí depois esse mais médico vai ter que passar receita, aí tem que ter remédio na farmácia. Aí esse mais médico vai passar exame, aí tem que ter o local para o cidadão ir lá e fazer seu exame. Senão a gente entra no turismo da ambulância. O sujeito adoeceu no interior, bota na ambulância e leva para Aracaju. Ou então leva para Salvador, tira do interior, leva para Porto Alegre. Ou para as cidades onde nós temos hospitais regionais. Então, esse debate é fundamental para a gente cravar, que é uma forma de ampliarmos os recursos da saúde, aprovando as emendas, mas colocando nas emendas, inclusive o condicionante que também, além dos 50%, nós vamos poder usar como custeio, respeitando todas as vedações constitucionais, mas para custeio. Isso vai ajudar, inclusive, no outro debate que nós estamos fazendo também nessa casa como pauta prioritária, a questão dos recursos para a saúde. Começou-se aqui a discutir a questão de 10% dos recursos para a saúde a partir da receita bruta. Agora, o senador Humberto, inclusive, que está com essa relatoria, a ideia é se trabalhar da receita corrente líquida e, consequentemente, um percentual um pouquinho maior da receita corrente líquida para isso. Então, é importante que nós tratemos dessas questões como um todo, Paulo Paim, por entender que essa pauta que está apontada, ela é importante para solucionarmos problemas, atacarmos do ponto de vista da reestruturação em algumas atividades, ainda tem a carreira médica, que eu me esqueci aqui, mas é importante citar, projeto que está aqui, já está com urgência. Então, as outras carreiras, eu já até conversava com Vossa Excelência, na do Paulo Paim, para a gente agregar a Comissão de Direitos Humanos à parte do trabalho. Nós temos aqui carreira de 30 horas, jornadas para o povo da saúde. Então, é importante que a gente tenha a clareza do que isso significa, Então nós podemos tratar dessas matérias sem resolver também o problema do custeio para municípios e para estados. A presidenta Dilma também hoje, Paulo Paim, sancionou a medida provisória 613, portanto, já está apta a estrutura para promover o pagamento da primeira parcela de R$1,5 bilhão para os municípios brasileiros. Portanto, já a partir de hoje, a nossa Secretaria do Tesouro e outras esferas de governo já estão devidamente autorizados, ou melhor, legalmente autorizados, para promoverem aí os repasses para os municípios brasileiros daquele compromisso assumido pela presidenta Dilma. Portanto, inserido na medida provisória 613. Assim como também com a sanção da medida provisória, já podemos operar aí uma série de questões envolvendo a área da indústria química, petroquímica e do etanol no Brasil. Então, portanto, esse esforço concentrado, eu sei que tem muita coisa na pauta, mas a gente tem que continuar nesse ritmo. Não é o ritmo só das votações, é o ritmo da consequência. O que é que nós estamos votando? Como é que a gente pode cobrar do governo a implementação e a execução dessas questões? Não basta só votar aqui. Nós temos que acompanhar, Paulo Paim. Ou seja, não é uma brincadeira que a gente faz muito lá na BEC, a gente tem que botar o guiso. No pescoço, onde quiser botar, mas tem que botar para funcionar. Então, não dá para ficar com essa história de aprova, tranquilo, vamos ver. Aí a execução passa para depois de amanhã. Aí está ali, deu problema, foi problema na instituição financeira, assim como a medida provisória que tratou das dívidas. Banco do Nordeste, Banco do Brasil, tem que agir um pouquinho mais rápido. Devem agir um pouquinho mais rápido essas duas instituições. O agricultor que está na ponta não pode esperar. Então é importante que nessa pauta prioritária nós identifiquemos isso. Quais são as medidas de caráter de transparência, de coibir qualquer prática de corrupção, de alinhamento, inclusive, com as questões centrais que a sociedade brasileira mais reclama do ponto de vista do comportamento da classe política e as outras medidas também que vão ao encontro dos anseios de municípios e estados em ajustarem a sua economia para poder continuar prestando serviço, até matérias que têm aplicação imediata. Teve uma delas, senador Paulo Paim. Eu participei ontem, por exemplo, em Salvador, representando a Comissão de Educação, do Encontro Brasileiro do Ensino à Distância. Aí nós falamos, não, vamos criar a universidade. Nós estamos até batalhando para criar a Universidade do Vale de São Francisco e Sergipe. Mas vamos criar a Universidade Federal no Brasil, universidade aberta. Eu não estou contra, sou plenamente favorável, ministro Aloysio Mercadante. Mas vamos aproveitar a Universidade de Sergipe, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade do Rio Grande do Sul, a Universidade de Santa Catarina, as estaduais, e vamos aproveitar essa rede e já botar para funcionar o ensino à distância. Não esperar mandar um projeto para criar a universidade aberta no Brasil. Essas universidades todas que eu citei aqui já fazem ensino à distância. Então, bora ligar as pontas. Faz um programa e essas universidades tocam. Nós temos uma rede de pacote de dados já funcionando no Brasil, então bora funcionar dessa maneira. Vamos estender para os alunos do ensino à distância os programas como FIES. Por que que esses que estudam no ensino à distância não podem acessar os programas? Só os que estudam de maneira presencial? Essa é outra maneira da gente ajudar. Eu até brinquei com o pessoal ontem na saída, que eu disse assim, bora botar aqui o Bolsa Ensino à Distância. Quanta gente... senador Eduardo Amorim, no interior de Sergipe, na Bahia, faz hoje ensino à distância.
Claro.
Faz, então por que eu não posso ajudar esse cara? E se ele não pode ter um computador em casa, bora alinhar um programa para que ele use o Centro Digital de Cidadania, os Infocentros, o Telecentro, ou até financiar esse estudante para ele adquirir o seu computador, para ele adquirir a sua ferramenta de ensino à distância. Então, portanto, é fundamental que essas coisas sejam colocadas, para a gente ter a capacidade de entender que é possível fazer isso, melhorar as condições. Sabe qual foi o outro exemplo que eu dei, senador Amorim, ontem? Eu era um jovem de 9 anos de idade, ou melhor, um garoto de 9 anos de idade, quando montei o meu primeiro rádio, Rádio Galeno, aos 9 anos, minha experiência com a eletrônica. Aí logo em seguida, obviamente incentivado ali pelos mais velhos, eu terminei me inscrevendo no Instituto Universal Brasileiro, que era um ensino à distância na época.
Por revista.
E vinha pelo correio. Eu recebi pelo correio meu primeiro multímetro. Primeiro. Para medir ali, ó. Medir a tensão, não sei o quê. 9 anos de idade, veio um alicatezinho. Uma canetinha para você testar ali os polos. Fui aprendendo com 9 anos. E recebia todo mês a revistinha do Instituto Universal Brasileiro. Ensina a distância pelo correio. Agora dá para fazer isso com correio eletrônico. Muito mais rápido. Muito mais rápido, mais eficiente. E a gente pode formar mais gente do Brasil. Então é importante trabalhar com essas coisas para a gente entender que dá para alcançar. Então essas matérias estão aqui na ordem do dia, senador Amorim. Então está na hora da gente pegar e votar essas coisas, assim como a PEC do voto aberto. Meu amigo Sérgio Souza, que já apresentou o seu relatório. Bora votar a matéria. Se temos divergência, no voto tiramos a divergência. Mas vamos lá, abre o voto. Tem problema nenhum. As matérias que têm comum acordo entre Câmara e Senado, voto aberto. Senador Amorim, uma parte eu vou encerrar em seguida.
Senador Walter Pinheiro, o senhor tem toda a razão sobre a questão do ensino. Não tem outro caminho para o país. Não tem outro caminho. E copiando o exemplo de outros países, como o Japão, como a Suécia, como a própria Coreia do Sul e tantos outros, que entenderam que a única forma do seu povo, sua gente, chegar à dignidade merecida era através do ensino. No ensino se chega à tecnologia. Com a tecnologia se agrega valor àquilo que nós encontramos na natureza. E o que não nos falta, com certeza, são os recursos naturais, que essas nações, esses países não têm, mas nós temos. E hoje a gente exporta sem agregar valor. Sem agregar valor. Então, é preciso sim dar a oportunidade ao nosso jovem e ao nosso adolescente. Quero aqui agradecer o empenho de Vossa Excelência, do baiano senador Walter Pinheiro, na questão de levar o Nivasf para um dos poucos estados que, banhados pelo Rio São Francisco, que não tem, que é Sergipe. E que depois, com o represamento de todas as águas, represamento esse que levou energia para todos os cantos, não só do Nordeste, mas do Brasil, que o sistema está integrado, com certeza o Baixo São Francisco sofreu e sofreu muito com todo esse represamento. É o mínimo realmente que o governo federal pode fazer pela região do Baixo São Francisco, levar o ensino, levar a universidade, tanto para o lado sergipano como para o lado alagoano, para que realmente se dê a oportunidade a toda aquela juventude. Não tem outro caminho. O senhor, de forma muito equilibrada e sábia, coloca essa situação e quero aqui agradecer. E conto comigo, sim, na construção dessa agenda positiva que nós, parlamentares, nós, senadores, temos que ter realmente com o povo brasileiro. Chega de remendos. Precisamos construir propostas definitivas que levem esse país para um caminho e para dias muito melhores.
Obrigado, senador Amorim. Inclusive, eu já pedi à minha assessoria que a gente solicite aquela audiência com o ministro Mercadante para discutirmos a questão da Univasf, a sua ampliação lá para o estado de Sergipe, o estado de Alagoas, a sua consolidação em tempo, inclusive, no mesmo tempo eu quero discutir com o ministro Mercadante a questão do curso de medicina lá na Unilab em São Francisco do Conde. Para tratar, inclusive, de uma questão importantíssima, que é a da anemia falciforme. São Francisco do Conde, inclusive, tem na sua prefeita uma das árduas defensoras, a companheira Rilza, desse programa. E é importante que a gente possa fazer isso. Tenho já trabalhado, inclusive, com o professor e pesquisador Judásio Dalto, da Universidade Federal da Bahia, do Hospital das Clínicas, nessa expectativa. E aí vamos somar esforços para a gente fazer chegar em todos os cantos do Velho Chico o ensino federal superior. Em vários desses lugares, por exemplo, nós já chegamos, além do ensino superior, chegamos até antes com as universidades estaduais, o caso da Bahia. A Bahia tem 4 universidades estaduais, imagine. Então, mais ainda motivo, me diz aqui o senador Eduardo Amorim, que Sergipe não tem nenhum estadual, mais um motivo ainda para a gente correr trecho e fazer chegar no nosso querido Sergipe, a experiência da Universidade Federal do Vale de São Francisco, senador Amorim, que eu tive a oportunidade de batalhar por essa universidade para fazer justiça aqui em conjunto com o deputado Oswaldo Coelho de Pernambuco, Trabalhamos muito no final da década de 90 para a criação da primeira universidade federal brasileira em mais de um estado. Hoje ela está no estado do Piauí, Pernambuco e da Bahia. E com fé em Deus, senador Eduardo Amorim, nós vamos levar essa universidade para Sergipe e para Alagoas, completando a obra da Universidade do Vale do São Francisco em nosso Brasil. Mas, senador Sérgio, eu quero encerrar e chamar a atenção disso. Assim, essa pauta é muito importante, nós vamos ter um esforço enorme daqui até aí a semana que vem, mas é um esforço que sempre me dá um alento. Agora, nós temos que ter cuidado para não entrar naquela história da gincana, que eu vou usar uma expressão até aqui, votatória, entendeu? Porque aquele negócio de vota, 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 vota. Vamos ver o que é possível votar, votar com consequência e coisas que a gente tenha condições, inclusive, de cobrar aplicação imediata por parte do governo. Amanhã eu espero, inclusive, que a gente vote a MP 615 para resolver um dos graves problemas, a questão do refis, reabrir, inclusive, esse prazo para diversas pessoas dele renegociar as suas dívidas no Brasil. Então, é isso que eu tinha a dizer. Acho que é importante salientar aqui esses momentos que a gente tem vivenciado. Eu que tenho passado essa última semana, senador Sérgio, até num dilema assim, dos dois extremos. Desde o dia 30, 31, que eu tenho convivido, inclusive, com assim, um período muito difícil do ponto de vista até da minha família, no caso específico até minha companheira, sua mãe se encontra num estado assim, difícil, ali internado na UTI, eu tenho acompanhado o sofrimento da minha companheira Ana, vendo ali a sua querida mãe internada, agora há pouco mesmo, antes de vir para a tribuna, falei com ela, ela me dando um quadro, ela tinha acabado de sair da UTI, ali visitando sua mãe, e nesse mesmo dia, senador Sérgio, dia 31, iniciou-se um outro processo também em nossa família com a chegada de Luísa, a minha quinta netinha. Eu que tenho uma netinha de 1 ano e 4 meses, Júlia, 3 netinhos, os trigêmeos que fizeram 6 meses de nascido no domingo, e Luísa que nasceu no dia 31, agora de agosto. Ainda numa expectativa para janeiro, para completar aí o sexteto, com a chegada de Eduardo, o filho da minha filha mais nova. Mas, assim, é convivendo, eu diria até, com esses dois extremos. Eu dizia a minha mulher, né? Mas é um ciclo que a gente vai vendo do início da vida e no momento de um ciclo de encerramento de vida, ou seja, processos que às vezes assustam a gente. E ali com o sofrimento que a gente tem passado com a minha sogra, Dona Semiramis, que foi uma figura, eu diria ser muito importante na minha vida. Me lembro muito numa época em que eu casei ainda, Sérgio, eu era estudante. E eu me dediquei muito à física e à matemática, não só por gosto, mas também até, como eu casei antes, eu precisava ganhar a vida e eu ensinava física e matemática. E eu me lembro que minha sogra, ali naquele período, brincava comigo, me chamava de T-Stein, uma mistura de um apelido de Tito, que é um apelido meu familiar, com Einstein. Então, e eu ficava às vezes à noite, à madrugada, estudando, e ela ali com carinho. Minha sogra, uma pessoa de um comportamento assim, muito carinhoso, até nas palavras, a forma com que conversava comigo. E na minha fase inicial de vida, inclusive, eu fui morar na casa dos meu sogro e minha sogra, no período inicial da minha vida, ali no subúrbio ferroviário em Paripe. Então, portanto, é duro para a gente assistir um momento de dificuldade desse, porque passa uma pessoa tão assim, carinhosa, dedicada, uma mulher de muita fé. Convivi com minha sogra também na outra experiência, que foi a experiência a partir da nossa relação na igreja. Minha sogra, uma mulher, uma verdadeira serva de Deus, uma pessoa que dedicou a sua vida inteira a esse trabalho. Então, portanto, é algo assim difícil para a gente. Eu volto a dizer, eu conversei com minha esposa na estante, tenho acompanhado de perto, cada dia ali, minha mulher que é uma mulher de muita fibra, mas a gente tem que compreender que nessas horas, meu amigo, a gente precisa cada vez mais estar juntos para superar essas dificuldades. Mas é assim, é o ciclo da vida e a gente tem que enfrentar isso com muita força e principalmente com muita fé em Deus. É isso. Um abraço, senador Sérgio Souza.